Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Amém? Então vamos lá, João capítulo 11. Eu não vou dizer aonde eu vou parar, nós vamos ler bastante versículo. Talvez esse seja o maior texto inicial que em toda a minha vida de pregador eu já tenha lido. E eu quero que você, por favor, realmente leia, prestando atenção, observando o texto, porque nós precisamos da história toda para tratar daquilo que nós vamos tratar. Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: vamos também nós para morremos com ele. Eu fico imaginando quanta pérola de sabedoria se colheu desses discípulos antes deles crescerem em entendimento e maturidade. Verso 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que esse não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Eu li essa história toda por uma razão muito específica. Esse é um dos milagres mais extraordinários que não apenas Jesus realizou, mas que você vai encontrar na Bíblia. Não é o único milagre de ressurreição que nós temos na Bíblia e nem a única ressurreição que Jesus operou. Mas é a única onde a pessoa que morreu já estava 4 dias morta. A advertência foi dada a ele quando manda tirar a pedra, diz: Senhor, já cheira mal. Ou seja, nós não temos apenas uma pessoa, eu conheço várias, que morreram e ficaram pouco tempo ausentes. Algumas saíram do corpo, viram o que estava acontecendo, algumas, né, estiveram diante do Senhor que disse: você vai voltar. Mas nessa ida e vinda rápida, a gente diz que o único milagre que aconteceu é que o autor da vida mandou que o espírito retornasse ao mesmo corpo. Agora, Lázaro, ele na verdade vive em si um milagre diferente. Não é apenas um espírito que deixou o corpo voltando. É um corpo sendo completamente recriado e transformado pelo poder que só Deus é capaz de operar. Nós temos algo fantástico, extraordinário. Um milagre único, ímpar, singular. Agora, a razão pela qual eu quero que a gente olhe isso é porque Romanos 15,4 diz que tudo quanto foi escrito, para nosso ensino, foi escrito. Deus não queria apenas que eu e você soubéssemos que Jesus fez algo extraordinário e poderoso. Deus queria, além de nos comunicar o poder de Cristo Jesus nosso Senhor, nos ensinar algo. Então a pergunta, e eu costumo fazer esse tipo de pergunta quando estou lendo a Bíblia: o que é que Deus quer nos ensinar através desse texto? O que é que Deus quer falar conosco? O que Ele quer falar comigo através de uma passagem como essa? E nós temos aqui algumas lições. O que me leva a dar como tema da minha mensagem essa noite: lições de um milagre. Acredito que são lições práticas que podem ajudar eu e você diante da nossa necessidade de experimentarmos algum milagre, alguma intervenção de Deus em alguma área das nossas vidas. Eu quero dividir o que nós vamos falar aqui em 3 lições. Em primeiro lugar, eu quero começar mostrando que o mesmo Jesus que operou milagres quando caminhou aqui na Terra é o mesmo e ele continua operando milagres hoje. Então, o relato daquilo que ele fez não é apenas para que a gente se glorie de algo que aconteceu no passado, mas que inspire a nossa fé para que nós possamos viver algo no presente. Em segundo lugar, eu quero mostrar para você o que precisamos entender para que ele haja nas nossas vidas hoje. Quais são aqueles passos necessários para uma interação correta que permita que o milagre aconteça nas nossas vidas. E é nesse ponto onde eu vou gastar talvez a maior parte do meu tempo. E vou subdividi-lo em 3 subtópicos, dando 3 conselhos muito práticos, para então terminar falando do propósito do milagre. Então eu quero que você me acompanhe nessa jornada de procurar não apenas entender essas lições, mas de principalmente nos deixarmos ser inspirados por isso. Em primeiro lugar, Jesus é o mesmo e ele ainda opera milagres. Por favor, diga amém. Abra sua Bíblia comigo, em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8. Eu sei que muitos sabem o texto de cor, mas eu quero que você leia comigo, eu quero que você possa grifar e destacar isso na sua Bíblia, de maneira a nunca se esquecer. A declaração feita a respeito de Jesus é a seguinte: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para todo o sempre. Outra tradução diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para todo o sempre. Ele é o mesmo, ele não mudou. Ele não perdeu o seu poder ou a sua capacidade de intervir ou de operar milagres quando deixou essa terra. Aliás, se houvesse algum tipo de mudança a ser destacada, ela teria que ser observada como uma mudança para melhor e não para pior. Por que razão? Porque a Bíblia diz que Jesus, enquanto caminhou nessa terra e operou os milagres que operou, ele não fez isso como Deus. Ele fez isso como homem ungido pelo Espírito Santo. Filipenses 2 diz que ele, subsistindo na forma de Deus, ele se esvaziou. Ele não deixa identidade e essência de ser Deus, mas ele não lança mão de atributos exclusivos da divindade. Atributos que pertencem só a Deus. Por exemplo, a palavra de Deus nos mostra um Deus que é onisciente, conhece todas as coisas. Onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. E é um Deus onipotente. A pergunta é: Jesus usou esses atributos enquanto esteve na terra? É claro que não. Ele estava limitado a um corpo, ele ia a um lugar de cada vez, ele visitava uma cidade por vez, ele não usou onipresença. Atos 10, 38 fala sobre como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Ou seja, o poder realizado para a operação dos milagres era a unção do Espírito Santo sobre ele. O texto não só diz que Deus ungiu com o Espírito Santo e poder, mas diz que ele andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. A Bíblia diz porque Deus era com ele, não diz porque ele era Deus. Porque ele não realizou o seu ministério na condição de Deus e sim de homem. Tanto que ele diz: quem crê em mim fará as obras que eu faço. Se ele tivesse feito o que fez como Deus, como é que nós faríamos o que ele fez? O que dizer? Coisas maiores, porque ele prometeu: fará não só as obras que eu faço, mas até mesmo outras maiores. Então, se houvesse alguma mudança, Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que depois da ressurreição habita nele corporalmente a plenitude da divindade. Todos esses atributos dos quais ele se esvaziou, onipotência, onisciência, onipresentes, lhe foram completamente restituídos depois da sua ressurreição e glorificação. Então, se houvesse qualquer mudança, a Bíblia diz que ele é o mesmo, seria uma mudança para melhor, para poder fazer ainda mais do que fez, e não o contrário. Mas muitas vezes nós lemos a Bíblia, nós lemos essas experiências de Jesus, nós lemos esses milagres de uma forma que isso não desperta nada no nosso coração. Imagino às vezes as pessoas lendo que Jesus deu uma ordem a um morto há 4 dias, com o corpo em decomposição, ele saiu para fora e o crente está lendo lá. Que legal. Irmão, bota legal nisso. Bota algo extraordinário nisso. Agora, esse mesmo Jesus não mudou. E se esse Jesus fez um negócio tão poderoso, glorioso, extraordinário, a pergunta é: será que ele não tem o suficiente que você precisa para resolver o seu problema, a sua necessidade, aquilo que você precisa? Nós precisamos olhar para ele da forma correta. Jesus, enquanto esteve na terra, operou milagres, e depois que saiu, continuou operando. Em Atos capítulo 3, dá uma olhadinha. A Bíblia diz que os apóstolos Pedro e João estão indo ao templo como de costume, como faziam sempre, à hora da oração. E eles se deparam com um homem, um coxo de nascença, pedindo esmola. Pedro, diante dele, responde. O verso 6 diz: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé e passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, sentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Dessa vez, o nome de Jesus sendo usado produz o mesmo tipo de milagres que Jesus operava quando ele esteve no nosso meio, quando ele andou no nosso meio. No outro momento, o apóstolo Pedro está diante de um homem que a Bíblia nos mostra ser chamado de Enéas, Atos capítulo 9. E nesse momento, no versículo 34, a Bíblia diz: disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te, arruma o teu leito, a Bíblia diz, e ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Você vai lendo a respeito de Filipe pregando o Evangelho, você lê a respeito, né, da forma como Paulo e Barnabé na viagem missionária procediam, e nós vemos que a igreja foi construída e edificada, não apenas com o anúncio daquilo que Jesus fez por nós na cruz, mas com o respaldo de sinais, prodígios e milagres. Deus nunca teve em mente que os milagres se interrompessem ou deixassem de ser produzidos. E eu e você precisamos entrar nesse lugar de fé e convicção de que Jesus é o mesmo e ainda opera milagres. Não importa o tipo de necessidade que eu e você tenhamos, nós temos sido parte de uma geração que está tentando viver uma fé intelectual demais, onde tudo tem que ser racionalmente explicado, onde toda forma de necessidade tem que ser só naturalmente provida e suprida. E eu não estou dizendo que nós não vamos trilhar esse tipo de caminho. O que eu quero te dizer é, nós não podemos fechar a porta do sobrenatural. Nós precisamos ser um povo que carrega essa marca da intervenção de Deus, da operação de milagres. E acredite, está chegando um tempo e uma nova estação nessa casa, onde Deus quer nos levar a uma nova dimensão do sobrenatural e das expressões de poder dele no nosso meio e nas nossas vidas. Mas nós precisamos reconhecer que Jesus é o mesmo e ainda opera milagres. Você pode dizer isso comigo? Diga, Jesus é o mesmo e ainda opera milagres. Segunda coisa que eu quero que a gente observe aqui é aquilo que de prático, e aqui onde nós vamos tirar talvez as lições mais importantes, o que precisamos entender para que ele age. A primeira coisa que me chama a atenção, em primeiro lugar, examinando esse texto, é a declaração do Senhor Jesus no versículo 40 de João 11. Se você puder deixar esse texto do Evangelho de João aberto, nós vamos olhar vários versículos dessa história, porque a gente leu tanto versículo que vai ser difícil você lembrar o que estava onde. No versículo 40 de João 11, nós lemos, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Olha o condicional que Jesus coloca aqui. Não te disse eu que, se creres, esse se é o condicional. Se creres, verás a glória de Deus. Nesse momento, Jesus está requerendo daquela família uma atitude e um posicionamento de fé. Nesse momento, Jesus está nos ensinando a lição básica para toda e qualquer forma de milagre. O que atrai a manifestação de Deus, a intervenção de Deus, não é mera e simplesmente uma necessidade. Aliás, eu gosto muito de uma frase do John Bevere. Ele diz, Deus não responde necessidades, Deus responde fé. Nós precisamos entender isso. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens se salvem. Essa é a vontade dele. Todos os homens precisam de salvação. A Bíblia diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas nenhum deles vai ser salvo porque precisa da salvação ou porque Deus queira que eles sejam salvos. Existe alguma coisa entre a necessidade deles e a vontade de Deus que precisa acontecer, que precisa conectá-los. E a Bíblia diz que nós somos salvos mediante a fé, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque a salvação não vai entrar na vida de alguém porque essa pessoa precisa de salvação. Não vai entrar na vida de alguém porque Deus quer que ele seja salvo e se compadece do fato de ele estar perdido. O que Deus responde é fé. E aqui Jesus está tratando de algo, e eu e você precisamos entender isso, que é a nossa responsabilidade de crer. Nós temos a responsabilidade de crer. Por favor, diga amém. Em Marcos, no capítulo 9, nós temos uma conversa interessante daquele pai que traz um filho endemoniado pedindo ajuda. Quando ele chega, Jesus está no monte, num retiro espiritual, ele pede ajuda aos discípulos e os discípulos não conseguiram. Quando Jesus desce do monte, tem uma discussão entre os discípulos que não resolveram o problema e alguns judeus, e Jesus tenta saber o que é. E esse homem explica a história. Ele diz, olha, eu trouxe o meu filho para os seus discípulos. Eles disseram que o senhor está num retiro espiritual, mas eles não deram conta, não. Quando ele relata isso, eles não puderam. No final do versículo 18 de Marcos 9, Jesus, no verso 19, diz: então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Sabe o que é interessante? Normalmente você não vê Jesus dizendo que o pecado, que as debilidades, eu não estou dizendo que isso não cause esse sentimento nele, mas você não vê ele dizendo que isso o faz sofrer. Mas quando o assunto é incredulidade, ele desabafa: até quando vos sofrerei? Ele está dizendo: pensa no negócio que me cansa quando eu estou com vocês. Essa incredulidade no que diz respeito ao que Deus pode fazer. Quando Jesus entra na conversa, o homem começa a contar o que acontece. No verso 21, Jesus pergunta: há quanto tempo isso acontece? O homem começa a explicar desde a infância. Ele termina o verso 22 dizendo: mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha o que ele está dizendo: se tu pode, tipo, seus discípulos não puderam, se você é o cara e é tudo isso que estão falando mesmo, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O que, que ele está dizendo? Eu te mostrei que eu tenho a necessidade. Se você tiver não só a compaixão, mas o poder de resolver e reverter, dá uma mão aí. O que é interessante é que Jesus faz algo aqui que você não vê em nenhum outro lugar nos evangelhos. Verso 23 começa com Jesus remedando o homem. Olha o verso 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes. Se podes. Jesus está olhando para o cara dizendo: que conversa é essa? Se podes. Jesus está dizendo: você vai jogar batata quente para mim, eu te jogo de volta. Tudo é possível ao que crê. Jesus está dizendo: o problema é que você está procurando a possibilidade dos outros. A possibilidade, ela deveria nascer do seu posicionamento de fé. É isso que vai tornar possível. Não é se Deus tem compaixão de você, não é se você tem um problema a ser resolvido, é se você entender que a sua fé vai te conectar com o poder e a compaixão de Deus. Se você não entender isso, você não vai a lugar nenhum. Jesus olha e diz: não joga para mim, eu jogo de volta para você. Tudo é possível ao que crê. Aquele homem diz: eu creio. Me ajuda a minha incredulidade. Está dizendo: eu creio mais ou menos. Mas eu decido usar a fé que eu tenho. Eu decido usar o pouco que eu tenho. Eu decido usar o que está diante de mim. E diante dessa decisão, o milagre aconteceu. O que é que nós aprendemos aqui? Como na conversa de Jesus em João 11, que a responsabilidade de crer é toda nossa. Em Marcos, no capítulo 5, no versículo 36, Jesus recebe um pedido de Jairo, chefe da sinagoga, para que ele possa curar a sua filha. E há algo interessante por trás desse texto. Antes que Jesus pudesse chegar até a menina, alguém chega para o Jairo e diz: não incomodes mais o mestre. Ele diz: sua filha morreu. Jesus olha para ele na hora e diz: não temas, crê somente. Ele está dizendo: não deixa o medo entrar, não deixa a dúvida entrar. Mantenha a sua fé acesa, creia, creia somente. Se Jesus não precisasse da fé desse homem para poder fazer o milagre que ele faria, por que é que ele está instigando o homem a manter a fé acesa? Mas ele está dizendo: é a sua fé que vai salvar a sua filha. Não temas, crê somente. Quem está entendendo, diga amém. Em Atos, no capítulo 3, nós lemos a respeito de como os apóstolos Pedro e João curaram aquele paralítico na porta formosa do templo. O que nos parece no versículo 6 que nós lemos é que o que trouxe cura para esse camarada foi o poder do nome de Jesus. Porque Pedro olha para ele e diz: em nome do Senhor Jesus, eu te ordeno, levanta e anda. Uma primeira impressão, lendo só esse versículo, pode sugerir: bom, o que curou esse homem foi o poder de Jesus expresso no seu nome. Só que agora, depois do milagre, as autoridades de Israel chamam os apóstolos Pedro e João para depor. Tipo, que milagre é esse que você fez sem nenhuma autorização? E agora, diante deles, a explicação de Pedro. Atos 3,16. Você pode anotar aí e ler com calma depois. Pedro diz assim: pela fé, em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a ele saúde perfeita na presença de todos vós. Mas espera aí, Pedro, foi o nome ou a fé? Os dois. E diz: a fé no nome. A fé que vem por Jesus proporcionou isso. Pedro está dizendo: não adiantaria usar o nome se não houvesse fé. A responsabilidade de crer é nossa, se queremos viver um milagre. Isso jamais pode ser terceirizado. Essa batata quente não pode ser jogada para cima de Deus, porque tem uns crentes que a oração deles é aquela apelação: Deus, o Senhor não vê o que eu estou passando. Às vezes imagino Deus olhando e dizendo: é claro que eu estou vendo. O problema é: o que é que você vai fazer para mudar isso? Nós precisamos entender a responsabilidade de crer. E antes de Jesus operar esse milagre, ele deixou claro isso. Segunda lição prática para entender o que é que nós temos que fazer para que ele haja. Aprender a lidar com as frustrações de não vê-lo agir no passado, de não vê-lo agir antes. Você percebe qual foi a declaração que tanto Marta como Maria fizeram? Parecia combinado, as duas falaram a mesma coisa. Senhor, se tu estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Basicamente, elas estão dizendo: por que é que o Senhor não veio antes? Por que é que o Senhor não interviu antes? A coisa nunca teria chegado a esse ponto se o Senhor não tivesse realmente deixado de comparecer. Se o Senhor tivesse vindo, tudo isso seria diferente. Agora, acredito que é o tipo de sentimento que já tocou a maioria de nós. Eu me lembro há 25 anos atrás, em agosto de 1993, eu tive um acidente de carro e eu estou vivo só por um milagre. Interessante que médicos e enfermeiros não cristãos me diziam isso. Teu santo é forte, alguém lá em cima vela por você. Me mostraram resultados, todo mundo dizia: milagre. Os irmãos que me visitaram no hospital diziam: milagre, nós vimos o carro, vimos o que aconteceu. Você está vivo, é um milagre. Todo mundo ficava falando de milagre. Dentro de mim, sabe o que eu queria falar para Deus? Milagre por milagre, já que o Senhor ia operar um, não podia ter colocado o carro na estrada lá em cima e veio deixar eu cair na ribanceira, me arrebentar lá embaixo, para só depois dizer: te guardei. Você não parece que o Senhor chegou meio atrasado? Não era só colocar o carro de volta na estrada? E aquele negócio ficava me incomodante. Por que é que o Senhor não fez antes? Por que é que o Senhor deixou um milagre para depois, quando o negócio estava muito pior? É lógico que eu não verbalizava, mesmo sabendo que ele estava ouvindo, tinha coragem de falar. Mas que eu pensava. E quem nunca? Quem nunca esteve diante de uma situação dizendo: por que que o Senhor não chegou antes? Por que é que o Senhor não interviu esse negócio antes de azedar a maionese? Por que é que não aconteceu? Agora, o curioso, como eu disse, se você olhar aí os versículos de João 11, que é o nosso texto base, os versículos 21... Depois, disse, pois, Marta a Jesus. Eles se encontram. A Bíblia não descreve. Não vou dizer que não aconteceu. Mas a Bíblia não fala nem de uma saudação. Não vejo Marta aqui nem dando um shalom, que o judeu falava para o outro. Ela já vai direto no ponto. Primeira coisa, quando ela vê Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Daqui a pouco, Jesus manda chamar Maria. Maria chega, verso 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Parece combinado, as duas falando a mesma coisa. E, na verdade, consciente ou inconsciente, foi combinado. Por que que você acha que naqueles 4 dias as duas não ficaram conversando isso? Cadê Jesus? Por que é que ele não apareceu? Se tivesse aparecido, esse negócio não teria chegado nesse ponto. Quando Jesus aparece, elas só transbordam aquele tipo de dor e questionamento que estava dentro delas. E quando a gente olha, a gente percebe que a conversa não ficou só no círculo da família. Vamos um pouquinho mais adiante. No verso 36, alguns judeus, quando viram Jesus chorar, dizem: olha como ele o amava. É interessante, inclusive, esse choro de Jesus. Porque se você pensar friamente, não parece ter lógica esse choro. Jesus diz: Lázaro morreu, ele sabe, mas eu estou indo despertá-lo, eu vou ressuscitá-lo. Tecnicamente, as irmãs estão chorando porque não sabem que vai tê-lo de volta. Jesus sabe que vai tê-lo de volta. É motivo para chorar? Mas eu ouvi um certo pregador dizer muitos anos atrás: Jesus se reservou ao direito de dar uma boa chorada. Ele não chora a perda do amigo que ele vai recuperar. ele chora a dor das pessoas à sua volta. Algo que eu e você nunca podemos deixar de acreditar é que é um Deus que se importa. Há um Deus que se sensibiliza, não só com a nossa necessidade, mas principalmente com a nossa dor. Agora, quando alguém faz um comentário por vê-lo chorando e diz, olha, realmente eu amava, sempre tem aquela turma do contra. O verso 37 diz, mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, que é o pão, que resolve o problema de todo mundo, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que esse não morresse? O questionamento de todo mundo é, por que é que você não resolveu a encrenca antes? Por que é que deixou esse negócio ir tão longe e ficar tão ruim? E o que eu e você precisamos entender, que apesar de ser esse o questionamento humano, de quem olha no ângulo e na perspectiva da limitação, o que é que nós lemos no início do capítulo? O verso 4 diz que quando Jesus recebeu a notícia que Lázaro estava doente, e diz, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Ele não está dizendo que Lázaro ia morrer. Ele está dizendo que a morte não iria prevalecer. No versículo 5, a Bíblia diz, ora, amava Jesus a Marta, sua irmã e Lázaro. Então, antes de João continuar, ele está dizendo, essa demora de Jesus não é indiferença. Ele amava, ele se importava, ele se preocupava. Mas no verso 6, a Bíblia diz, quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Gente, quando você pega as distâncias que eles andavam, só para a notícia chegar que o Lázaro estava doente, já foi uns dias. Para Jesus voltar a mais uns dias. Só que a Bíblia diz que Jesus ainda permanece mais 2 dias. Além do tempo que vieram trazer a notícia. E dos 2 dias, tinha o tempo que ele levaria para chegar. Quando ele chega, Lázaro já tinha morrido há 4. Nós não estamos falando de distâncias que eram cobertas rapidamente. Essas viagens eram feitas a pé. Agora, o que é que Jesus ainda disse? Ele anuncia, mesmo não saindo depressa, que eles iam para a Judéia. Mas Jesus diz no verso 11, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. De alguma forma, Jesus já tem informação. Quando a gente chegar, ele está morto. Mas eu sei exatamente o que eu estou indo fazer. No verso 14, Jesus lhes diz claramente, Lázaro morreu. Agora, olha o 15, gente, surpreendente. E por vossa causa, me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Nós vamos ter com ele. Jesus não só demonstrou que ele não fez questão de chegar depressa, mas ele olha para os dois e diz, por causa de vocês, eu me alegro que eu não estava lá. O que é que Jesus está sugerindo nas entrelinhas? Se eu tivesse, provavelmente eu não deixaria ele morrer. Mas eu me alegro, porque o milagre agora vai ser muito maior. O impacto daquilo que será realizado, daquilo que vai acontecer, é muito maior. E por causa de você e de vocês e da fé de outros, eu me alegro. Algo que nós precisamos entender é que há um Deus que sabe gerenciar circunstâncias como ninguém. Há um Deus que enxerga detalhes que eu e você jamais vamos enxergar. Enquanto a gente está protestando, por que é que você não chegou antes? Ele tem as suas razões. Eu não posso dizer por que é que o seu milagre não aconteceu antes. As variáveis são muitas. Talvez você não entendeu o condicional. Se creres, verás a glória de Deus. E até hoje não botou a fé para funcionar. Mas havia uma expectativa naquelas irmãs quando mandaram chamá-lo. Eu não creio que elas mandaram chamá-lo à toa. O desabafo delas, se tivesse aqui, ele não teria morrido. Elas sabiam que Jesus podia curá-lo. Então, no caso delas, não dá para dizer que era falta de fé. Agora, há razões pelas quais, muitas vezes, um milagre não acontece depressa. Uma intervenção, uma solução divina não chega depressa para mim e para você. Uma das perguntas que eu mais tenho ouvido em quase 25 anos de ministério pastoral é gente que eu estou cancelando, olha para mim e diz, pastor, por quê? E uma das respostas que eu mais dei na minha vida foi, não sei. E quando não sei, eu não gosto de inventar. Sabe, querido, há momentos onde eu e você precisamos confiar que é um Deus no controle de todas as coisas. Agora, uma coisa é certa, não importa por que ele demorou. Não importa porque ele aparentemente tenha chegado atrasado. Algo interessante que eu aprendi com o nosso querido pastor Francisco anos atrás. Eu lembro dele pregando uma mensagem. E ele entra no assunto de Jairo. Nós lemos agora há pouco, Marcos 5,36. Não temas, crê somente. Jairo, chefe da sinagoga, chega para Jesus e diz: Senhor, minha filha está muito enferma. Está assim nas últimas. Eu preciso de ajuda. Jesus vira para ele e faz uma promessa. Ele deu sua palavra, garantia. Eu estou indo curá-la. Uma coisa boa é ter promessa de Deus e poder acreditar nelas. E Jesus sai com Jairo em direção à casa de Jairo. Ou seja, ele ouviu o pedido de Jairo. Ele sinalizou que vai atender. Ele prometeu que vai resolver. Tudo está dando certo. Mas enquanto Jesus está indo, vem a mulher hemorrágica que fura a fila do Jairo. Você já teve a sensação que alguém furou sua fila? Eu já. Já vi uns receber uns milagres e falei para Deus, estava orando muito mais tempo que ele. Tinha a palavra do Senhor antes dele. Na verdade, isso aí não é nenhum crente muito certo e direito. Tem umas coisas que deixam a gente indignado disso. A vez era minha. Eu estava segurando a senha. O problema é que com essa parada da mulher, a coisa tomou mais tempo. Até que alguém chega e fala para o Jairo, incomoda mais o mestre, não. Tem mais nada a ser feito. Sua filha morreu. E é o que eu me lembro naquela ocasião, Francisco falando, quando você tem a palavra de Deus, e por alguma razão que eu e você não entendemos, ele parece ter demorado. E ele não só parece ter demorado, durante a demora a coisa piorou. Vamos falar na linguagem financeira que a maioria entende. Diz, pastor, o problema era um. Agora já tem multa, já tem juros, já tem correção monetária. O negócio, ó, escalou, está muito maior. Quando ele prometeu que vai intervir, ainda que aparentemente ele chegue atrasado, ele arca com o juro, com a multa, com a correção monetária e com o que tem. Ele olha para o Jairo e diz, não temas, crê somente. O que ele está dizendo? Não te dei uma palavra? Dei. Se agarre a minha palavra. E é o que eu e você precisamos entender e aprender, nos agarrar à palavra de Deus, não por um momento, não só quando a coisa parece que está acontecendo, independente das circunstâncias, nós precisamos nos agarrar à palavra dele. E aí Jesus chega aparentemente tarde, faz algo muito maior. Com Lázaro não foi diferente. O que ele acabou fazendo por Lázaro foi maior do que aquilo que ele poderia ter feito antes. Então há razões pelas quais ele gerencia do jeito que ele quer gerenciar, mas há o que eu e você não podemos, em momento algum, desistir de crer, desistir de acreditar que ele tem um compromisso com a sua palavra, que ele vai intervir, que ele vai trazer a manifestação do seu poder. Então, nós precisamos aprender a lidar com essas coisas que eu chamo das frustrações de não vê-lo agir antes. Por favor, diga amém. Agora, a Marta, ela demonstra uma bagunça temporal na cabeça dela. Primeiro ela diz, se o senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Logo depois ela diz, mas eu sei que mesmo agora tudo que você pedir, Deus concede. Parece que ela saiu do passado para o presente. Imagino Jesus pensando, agora vai. Mas daí ela joga para o futuro. Quando Jesus diz, eu vou ressuscitar o seu irmão. Aí diz, eu sei que ele vai ressurgir no último dia. Pensa em alguém, irmão, que ou está preso no passado, ou vai lá para o extremo do futuro, do final do futuro, vamos falar assim, que é quando tudo vai terminar. Eu acredito que um outro erro que nós cometemos, quando estamos presos à frustração do não aconteceu ainda, é protelar isso para algo longe demais. Eu sei que Deus pode. Talvez um dia ele acorde de boa vontade, bom humor para fazer isso. Talvez um dia, quando ele resolver o problema de todo mundo uma vez só, ele resolva o meu. E muitas vezes nós protelamos algo. Eu acredito que o entendimento necessário para mim e para você é fazer a distinção entre fé e esperança. Elas não são a mesma coisa. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Ele usa uma fé no momento onde parece não haver esperança. As duas coisas não são iguais. Em 1 Coríntios 13:13, Paulo diz, quando tudo cessar, quando dons cessarem, quando o conhecimento acabar, ele diz, três coisas permanecem. A fé, a esperança e o amor. Então, o amor não é a mesma coisa que a fé e o amor não é a mesma coisa que a esperança. Mas a fé
também não é a mesma coisa que o amor, e não é a mesma coisa que a esperança. As duas são distintas. São classificadas de forma distinta. Qual a distinção básica entre elas? Esperança é uma projeção futura. E ela tem o seu lugar na nossa vida. A Bíblia fala da nossa bendita esperança em relação ao regresso do Senhor. Porque é chamada esperança. Porque é algo futuro. Nós estamos esperando que um dia, não sabemos quando, acontecerá. Mas e a fé? A fé, ela tem a ver com o presente. Uma das definições de fé, que está lá em Hebreus 11, 1, que eu gosto, está na Bíblia de Jerusalém. Eles deram uma revisada no texto nos anos recentes, agora está levemente diferente. Mas esse texto dizia assim, a fé é uma posse antecipada daquilo que se espera. O que a fé faz? Ela pega a esperança, está lá para o futuro e diz, vem cá, eu puxo você para o hoje. Eu puxo essa projeção futura para o presente. O texto que traduz lá, a fé é a substância, outra tradução diz a convicção, eles traduziram posse antecipada. Essa ideia de convicção sugere um documento. Talvez nos dias atuais, um bom exemplo a ser dado é dizer a fé é a carta de crédito. Quem foi contemplado num consórcio sabe dessa alegria. Você ainda não pegou a grana, mas você tem um negócio na mão que garante que aquilo é seu. A fé é a carta de crédito. A fé, ela pega algo que você projetou para longe, e ela antecipa e traz para agora. Gente, se nós queremos viver os milagres de Deus, nós não podemos protelar tudo para o futuro. Eu não estou dizendo que Deus vai fazer tudo de forma imediata. Abraão esperou 25 anos. Mas não acredito que ele acreditou para 25 anos. Ele vivia cada dia o hoje, dizendo, vai acontecer a qualquer momento, vai acontecer a qualquer momento. E é por isso que nós precisamos de perseverança. Porque mesmo quando o hoje ou o presente não acontece de forma tão imediata, a nossa expectativa tem que ser de não protelar ou não empurrar isso para o futuro. E quando nós temos esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, a fé vai fazer a diferença. Você pode dizer amém? Agora, nosso terceiro tópico, o que eu falei do que precisamos entender para que ele haja, é a responsabilidade de crer. Você pode repetir isso comigo? Diga, a responsabilidade de crer, lidar com a frustração de não vê-lo agir antes e não protelar tudo para o futuro. Esse foi o nosso segundo tópico, o que precisamos entender para que ele haja. Em terceiro e último lugar, qual é o propósito do milagre? Diferente do que alguns de nós achamos ou pensamos, Deus não quer apenas suprir a nossa necessidade. Deus não quer apenas resolver o nosso problema. No versículo 4, Jesus diz, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E diz, deixe-me dizer como termina essa história. Deus será glorificado. Nós precisamos olhar além dessa perspectiva egoísta de que milagre é só eu com problema e Deus resolvendo. Deus decide aproveitar aquilo que ele faz na minha e na sua vida para um fim bem maior só do que o meu e o seu benefício próprio ou pessoal. Vários versículos ao longo desse texto vão sinalizando isso. Por exemplo, no versículo 15, Jesus diz, por vossa causa me alegro que lá não estivesse. Por que razão? Ele diz, para que possais crer. Ele agora, além de falar da glória de Deus, ele começa a falar da fé de outras pessoas que assistiriam um milagre sendo despertadas. Vamos comigo para o versículo 45. 42. Ele, na oração dele, Jesus diz, para que creiam que tu me enviaste, no final do 42. Versículo 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. O tempo todo nós vemos essa questão da fé sendo despertada. Isso, na verdade, é um padrão. Nós não vamos encontrar isso aqui no capítulo 11 do Evangelho de João. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 2, no versículo 11, depois que Jesus operou o milagre de transformar água em vinho lá nas bodas de Caná, a Bíblia
encerra o relato do milagre dizendo assim: com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galiléia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. De novo, a glória de Deus sendo manifestada e as pessoas acreditando. Um dia desse vi um comentário infeliz de um líder, questionando e criticando o que Jesus fez. Para quê? Fazer um milagre desse? Qual o propósito? Pensei, tinha que ler a Bíblia, o propósito está ali. Deus sendo glorificado, as pessoas acreditando. Ele estava concentrado no ponto em, será que o vinho era tão importante e necessário? Irmão, deixa eu te dizer, por mais que Deus queira tocar e suprir nossas vidas, ele nunca está de olho só nisso. O que ele realmente quer é nos colocar numa vitrine, para que a glória dele seja manifestada, para que outros creiam. Aliás, de vez em quando eu oro assim para Deus: Senhor, eu tenho aqui uma necessidade, que é uma oportunidade excelente, para o Senhor de novo me colocar na vitrine, manifestar a sua glória, inspirar a fé dos outros. Irmão, impressionante o que o sobrenatural pode produzir no que diz respeito à fé dos outros. Paulo disse, entrar um incrédulo no meio de vocês, se eles começarem a profetizar, os segredos do coração dele forem revelados, ele diz, ele vai se prostrar com o rosto em terra, reconhecendo que Deus está no meio de vocês. Mas peraí, o cara não é incrédulo? Sim, já está de joelho, cara no chão, porque quando há evidências do sobrenatural, nós vamos ter mais gente crendo. Me deixa dizer uma coisa, nós estamos tentando converter muita gente, só na força do argumento, de um convencimento racional. E deixa eu dizer uma coisa, ter fé nessa era de ceticismo é um desafio. Se nós queremos avançar, crescer, multiplicar, como Deus tem dito que faremos como igreja, nós vamos ter que avançar vivendo intensamente o sobrenatural. Não é apenas liberá-lo na vida dos outros, mas ter uma vitrine. Um dia eu estava conversando com um cara que se declarava ateu, falou, não creio em nada disso. Falei, é a sua escolha. Falei, agora, para eu tentar ter a capacidade de viver essa convicção que você tem, falei, eu teria que ter uma fé muito maior do que a que eu já tenho. Ele me olhou e falou, não estou entendendo. Falei, amigo, deixa eu contar a minha história. O que eu vou falar está tudo documentado. Eu já fui curado dessa forma. Minha mulher já foi curada dessa. Meu filho já foi curado dessa, chamado por médicos não cristãos de um milagre de Deus. Minha filha foi curada disso. E eu comecei a relatar alguns episódios. Eu falei, eu quero que você me explique como essa fantasia da nossa cabeça funciona tão bem. Ele olhou e falou, olha, acho que se eu tivesse essas experiências, até eu cria. Nós precisamos acreditar o que a fé pode produzir. Agora, preste atenção, querido, não estou dizendo que Deus vai fazer tudo o que a gente espera ou crê. De vez em quando tem um que fala, mas fulano orou, tentou, não conseguiu. Mas e o outro que conseguiu? Parece que a gente sempre concentra naquilo que não aconteceu para dizer, a regra é essa, aquilo é exceção. Eu prefiro acreditar que o não aconteceu é exceção e que Deus faz é a regra. Agora, quem garante que não? Um dia eu estava num culto, falei para uma pessoa, falei, eu acredito que Deus quer tocar hoje. Ele olhou para mim e falou, pastor, mas pode ser que não. Falei, mas pode ser que sim. Mas pode ser que sim. Tem gente sempre tentando olhar a metade vazia do copo. Sabe, eu não vou te dizer, querido, que eu tive resposta para tudo que eu orei na minha vida, na vida dos outros. Mas essas coisas não podem impedir a gente de continuar acreditando que ele pode e que ele faz. Qual a razão pela qual algumas vezes ele não fez? Só a eternidade vai nos explicar. Eu não acredito que aquela resposta básica, que é um absoluto grosseiro, que atropela as pessoas, não aconteceu porque não teve fé, eu não acredito que seja só esse o motivo. Há momentos onde a gente realmente acreditou. E, aliás, nós vamos ter que acreditar depois de não receber o milagre. Acreditar que ele é fiel, acreditar que ele sabe o que faz, acreditar que o que a gente não entende agora, nós vamos entender um dia depois. Mas, pelo amor de Deus, vou dizer assim para apelar mesmo, não deixe de manter aberto na sua vida as portas para que o sobrenatural de Deus se manifeste. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. O último texto que eu faço questão de mencionar. Está lá em João 20, 30 e 31. É quando o apóstolo nos sinaliza que os registros dos milagres de Cristo devem inspirar nossa fé nele. João
ele faz uma declaração muito clara, muito explícita. Ele diz, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creais. Diga comigo, para que creais. Ele diz, para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Esses registros não estão aqui apenas para que a gente saiba o que ele fez. Eles têm que provocar uma fé. Primeiro, naquele que tem o poder de realizar o maior de todos os milagres, que é salvar a mim e a você. Mas eu acredito que ele também quer inspirar a nossa fé, para que a gente viva na nossa história os nossos milagres. Eu quero te fazer uma pergunta. Ciente de que Deus é um Deus de milagres e que ele não muda, por que é que a gente não crê mais? Por que é que a gente não luta mais? Por que é que a gente não investe mais na nossa fé? Muitos de nós temos promessas de Deus e a gente parece não levar isso tão a sério. Paulo escreve e diz, tantas quantas forem as promessas de Deus, evidentemente, ele não tinha a capacidade estatística que nós temos hoje. Um computador que o ajudasse, um estudo minucioso e profundo. Mas estudiosos dizem que nós temos pelo menos 8 mil promessas na Bíblia. Essas são as explícitas. Alguém disse, se você tomar as implícitas, aquelas por inferência, o número chega a praticamente 32 mil. Eu não sei, eu nunca contei. Eu estou no time de Paulo, tantas quantas forem, não importa o quanto. Cada uma delas tem o sim. Cada uma delas tem o amém. Quando eu estou lendo lá o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu dou uma olhada para ele e sorri e falei, o Senhor está falando sim, amém agora, não é? O Senhor está dizendo, é isso mesmo, eu não voltei atrás. Eu sustento o que eu falei, eu sustento o que eu prometi. Quando eu estou lendo lá na Bíblia, que ele é o Deus que sara as nossas enfermidades, eu fico imaginando o grito de Deus lá do céu, sim, amém, é isso, creia nisso. Quando eu leio a respeito do que ele pode fazer nas famílias, eu fico pensando a mesma coisa. Em Jeremias 32, 27, Deus diz, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. A pergunta que ele faz depois disso, há alguma coisa difícil demais para mim? Isaías 43, 13, Deus faz outra pergunta, agindo eu, quem impedirá? Um anjo de Deus, logo no início do Evangelho de Lucas, faz a seguinte afirmação, não haverá impossíveis para ele, em nenhuma das suas promessas. Nós precisamos permitir que Deus nos leve a um tempo novo de viver o sobrenatural. Entramos no lugar da oração, entramos na peleja da fé, entramos nesse posicionamento de dizer, eu vou viver intervenções de Deus na minha vida. A minha história será marcada pelos milagres de Deus. Você crê nisso? Eu gostaria que nós orássemos. Eu sei que já foi feito isso antes. Eu vou pedir, se possível, que vocês possam dar as mãos, fechar os corredores. Eu creio que alguns de nós vamos entrar num tempo de milagres que ainda vão acontecer. Mas eu creio que algumas intervenções de Deus vão ser liberadas e determinadas hoje, ainda essa noite. A palavra de Deus diz que Ele é o Deus que confirma a veracidade da sua palavra com sinais que a acompanham. Mas eu não quero que você ore só pela sua necessidade. Em algum momento, ore pela pessoa direita, esquerda. E depois disso, eu quero que você ainda ore. Que venha um tempo de grandes manifestações, de milagres nas nossas vidas, na vida da igreja. Que a gente possa conhecer cada vez mais o que é esse Deus que intervém. Um dia desses, um irmão fez um comentário com o pastor Marciano. Não num tom de zombaria, mas em algum momento ele falou, vida boa essa do pastor Luciano, que só vai de avião de um lado para o outro, é recebido e bem acolhido. Ele falou, é porque tu não viu o começo que eu vi. Ele falou, eu sei o que era a gente entrar dentro do carro, sem dinheiro para terminar a viagem, sem dinheiro para pagar pedágio. Um dia desse eu estava falando com meu filho, dizendo para ele, filho, está na hora de você descobrir o seu Deus. Você conheceu o Deus do seu pai, se viste de perto desde criança. Mas agora você tem que entrar no lugar de dizer, esse é o meu Deus, é aquele que faz para mim. Eu já vi tanto milagre. Agora pergunta se eu estou satisfeito. Estou não. Eu estou contente no sentido de ser grato, mas não do contentamento. Há uma fome no meu coração para ver o sobrenatural de Deus como nunca antes. Há um grito no meu peito há mais de 30 anos que faz eco com a declaração de Gideão. O que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais. Eu creio nesse novo tempo e nova estação. A gente não está falando isso com um jargão, como frase de efeito. Eu creio. E deixa eu dizer, querido, eu decidi lutar por isso, como nunca fiz. Eu decidi, não vou entrar em detalhes nisso, entrar num tempo de jejum pela igreja, por vocês, e oração, como eu nunca fiz nesses 13 anos. Mas não adianta eu lutar sozinho. É por isso que eu estou tentando te provocar, nós vamos nos preparar, nós vamos nos santificar, mas nós vamos permitir que a nossa fé receba essa descarga de fé, da palavra de Deus, essa injeção, porque nós vamos entrar nesse novo tempo. Vamos levantar um clamor a Deus. Se ora como achar melhor, em voz alta, em voz baixa, como você quiser, mas nessa hora coloca diante de Deus a sua vida. Enquanto você ora, eu vou orar por você, mas não quero você ouvir na minha oração. Faz a sua. Você vai jogando a gasolina, a lenha, e nós vamos tacar o fogo junto. Pai, nós te agradecemos a tua palavra. E nós oramos que ela seja mais do que instrução ou algo que promove esclarecimento. Nós oramos por aquela faísca de ignição necessária para um novo tempo, para uma nova atitude de fé. Pai, nós clamamos pelo cumprimento da tua palavra de um novo tempo e uma nova estação. Nós oramos, rasga os céus e desce. Nós oramos pelo sopro de vida do teu Espírito. Espírito da fé, incendeia a fé dos meus irmãos e irmãs. Desperta-nos para um novo tempo. Reacende dentro de cada um de nós a capacidade de crer, de se posicionar, de esperar por aquilo que o Senhor fará. Oh, eu oro em nome de Jesus. Que nessa noite, provisão seja liberada de forma sobrenatural. Cura e saúde sejam liberados de forma sobrenatural. Intervenção nas famílias seja determinada pelo Senhor hoje. Clamamos por um novo tempo sobre essa casa. Clamamos pelo cumprimento de cada palavra profética liberada sobre esta casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.